assim, justiça a brilhar.
Oh, a história está escrito, como tu não há igual, arquipélago.
Santa Maria, o encanto que tanto encanto produz, porque tem o nome santo da Santa Mãe de Jesus. São Miguel, a Ilha Verde, natural encantamento, onde o nosso olhar se perde num total deslumbramento.
Oh, Açores, tão querido, como tu não há igual, arquipélago colorido, o jardim de Portugal.
Hoje, 24 de abril, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Diáspora Açoriana na Rádio Centro-Ver 102.3 FM, aqui de Montreal. Também podem nos seguir em direto no Facebook da Rádio Centro-Ver. Fala, Henrique. Henrique, fala que vai te marcar.
Fiéis ouvintes, obrigado de estarem presentes connosco e para os nossos patrocinadores. É um privilégio contar com vocês semana após semana. E como já é apto, a última quinta-feira do mês temos a crónica Se Fores aos Açores, que vamos falar das festas do Senhor Santo Cristo. Também falaremos de algumas notícias que se passaram na última semana. E vamos ter o privilégio de receber um jovem treinador de hóquei, de M13AAA, aqui na província de Quebec. O jovem chama-se Kevin Carvalho. Também temos um sorteio de um vale prenda da casa Chorissor para a primeira pessoa que telefonar para o 514-495-2597
ou para o meu número de telefone 514-655-6626 ou pode ligar para a rádio 495-2597 ou para mim 514-655-6626 e dizer quantos sócios tem o Chorissor. Henrique, quantos sócios tem o Chorissor?
Quantos sócios?
Sim, diz lá.
Não tenho. Opa, não sei, eu penso que são dois.
Ah, então,
pai,
não
sei, mas tu sabias. Ah, ok,
está bem. Tu gostas de fazer a visita?
Eu não queria dizer, mas ok, então são dois sócios. Então liguem, eu preferia que ligassem para o 514-655-6626. E vamos ouvir uma música e vamos começar logo com a entrevista com o Kevin Carvalho. Aqui vai uma música. É uma música escolhida para o dia, como sabemos, amanhã é o dia 25 de Abril. Exatamente. E a Isabel preparou uma canção para o ano passado, para os 50 anos, que agora vai ser ouvida para celebrar os 51. Sim, mas esta canção foi preparada para o ano passado, para os 50 anos.
Sim, só queria confirmar.
Mas que vale sempre. A canção é muito bonita.
Exato.
Pra você pôr no meu livro, já 50 anos tem. Recordar a liberdade e as lágrimas também. Nunca esquecer, não, o podemos fazer.
Pensamentos de Está bem. Olha, espera, não desligues.
Olha.
Não, é isso, eu já lá com o telefone aqui.
Não, estás okay, no meu celular.
Está bem, está bem.
Então, antes da gente passar a entrevista com o Kevin, a Glória já nos vai anunciar que temos uma ganhante do certificado da Casa Chouriçor.
Exatamente. Então, estou a falar com quem?
Natália. Senhora
Natália. Natália. Então, olha, seja bem-vindos ao programa da Diáspora Açoriana. E a Natália está a me telefonar para quê? Qual é a razão?
Era para o concurso. Portanto, a resposta seria, são duas pessoas, é
primeiro,
pai e filho.
Espera, primeiro tenho que fazer a pergunta. Quantos sócios tem o Chouriçor?
Tem dois, pai e filho.
Muito. Olha, já agora, sabes o nome deles, ou pelo menos de um, o pai?
O pai é José Melo.
Pronto, muito bem. Então, Natália, eu enquanto estivemos à espera de passar na rádio, já peguei no teu número de telefone e depois disso eu vou te ligar. Depois do programa eu ligo para ti, está bem?
Tá bem,
um abraço e parabéns.
Boa noite.
Parabéns,
boa.
Parabéns.
Obrigada.
Ok, tchau.
Oh, Glória, e agora sim?
Sim, estás a ver.
Vamos falar com o nosso Kevin.
Sim, senhor, esse jovem.
Kevin.
Quem é o Kevin?
Exatamente, treinador-chefe da equipe de hockey M3 AAA dos Pioneiros, aluno de R. Kevin, seja bem-vindo aqui à Diáspora Açoriana, no Rádio Centreville 102.3 FM. Para quem não te conhece, quem é o Kevin? Diz-nos um pouco quem é o Kevin, de onde nasceste, quem são os teus pais?
Olá, boa tarde a todos. Para começar, muito obrigado por me ter convidado hoje à vossa emissão. Pronto, sou Kevin Carvalho, nasci aqui em Montreal, mas os meus pais vêm dos Açores, da Ilha de São Miguel, freguesia da Ribeira Cante. Uhum. Meu pai é Roberto Carvalho. Pronto, então aqui para falar do hockey, então se...
Exatamente.
Comecei a jogar quando tinha mais ou menos 5 anos de idade, comecei muito jovem, mas também sempre joguei até os 21 anos, mais ou menos. Depois é que comecei a ser treinador, estou no meu sétimo ano que acabei agora de ser treinador, mas antes eu joguei a vários níveis, que seja no elite ou no nível mais normal. Nunca fui profissional, mas sempre tive uma grande paixão para este desporto.
Yeah. Só para explicar para as pessoas que não compreendem, o que é que quer dizer M13?
M13 é os jovens que têm menos de 13 anos e mais que 11 anos.
Ok, são entre 11 e 13.
É isso, mas a minha equipa que eu tinha este ano era da idade que todos os jovens tinham, agora eles têm 12 anos.
12 anos.
Yeah, tudo a mesma, eles fazem como duas categorias, quer dizer que eles querem sempre regrupar os jovens da mesma idade juntos.
Ok, não, e é bom que seja assim.
Sim.
Mas estou a fazer umas certas perguntas, tu sabes, tem muita gente que nos está a ouvir que não são daqui.
Sim, sim.
E então é bom. E o que é que quer dizer?
Sabes uma coisa, Henrique, e eu vou deixar de fazer as perguntas todas, que eu não compreendo nada de hockey. Ok, desculpa lá, então é aqui o meu colega que vai fazer as
sim.
perguntas.
Mas mais tarde ela vai ter muitas coisas para dizer.
Pois.
Mas as perguntas, a gente está a falar com o Kevin, olha, para as pessoas que pensem que é o Roberto Carvalho que está a falar, porque a voz é exatamente a mesma, mas não é, é o filho, o Kevin, que está aqui connosco. Kevin, o que é que quer dizer o triple A?
O triple A é, pronto, um nível mais alto que há aqui no Quebec, pela cada categoria de idade que há para os jovens, mas o triple A é tudo, isso é a categoria mais forte que há aqui no Quebec.
Ok, está bem. E também estás aqui, e eu pessoalmente descobri-te, porque a tua equipa ganhou o campeonato, é verdade?
Sim, exatamente. A gente, pronto, nessa temporada deste ano, a gente acabaria no primeiro lugar, no fim dos 30 jogos que a gente jogaria. Depois há o campeonato da nossa divisão, que é a divisão Rousseau Sport, que é a divisão norte, quer dizer, de Montreal até o norte das equipas. E a gente ganhar o nosso campeonato de divisão. Depois a gente for em um torneio de fim do ano, que é todas as melhores equipas da província de Quebec que vão, as duas equipas que é os melhores da província, que vão àquele torneio, e a gente acabar em segundo lugar, a gente perder na final. Mas a gente ficou também muito, fiquei muito orgulhoso de ter ido tão longe num torneio que é muito difícil e que é todas as melhores equipas da província. E é isso.
Sim, ainda à final já é um grande caminho e ganharam a primeira classificação na tua divisão.
Sim, é, exatamente. A gente ganhar o nosso campeonato de divisão, mas é pouco back para a província, a gente acabar em segundo lugar.
Foram em final, que é sim. Excelente. Que tipo de treinador és tu?
Sou um treinador muito perto dos meus jovens, dos meus atletas. Acho que se duro, mas também se duro, mas eu tenho também eu compreendo-lhes muito bem na situação que eles estão, que é também não sou muito velho de idade, então sou ainda perto deles.
E tu passaste por lá também?
Sim, passei por lá, não é o nível que eles estão hoje, que é um que não joguei o mais alto que em Quebec, mas é passei por lá, passei por adversidades em jogos e em vários momentos na minha carreira, e estou experimentando de dar a melhor escolha que eu posso, que seja no desporto, do aqui para tecnicamente, ou também a melhor escolha para ser um ser humano, porque qualquer desporto, eu penso que qualquer desporto que um jovem faz, que seja futebol, aqui, basquetebol, há todas as escolhas da vida que servem mais tarde depois às pessoas.
É excelente. E tens algum objetivo na tua carreira como treinador?
Objetivo... não tenho um objetivo particular, acho que o mais importante é sempre desenvolver os jovens, que serem sempre mais e mais bons, e também, claro que a gente sempre, como jogador, eu queria sempre ir o mais alto que eu pudesse, e como treinador tenho ainda a mesma paixão de
ir o mais longe possível,
sim, que seja semi-profissional, o que importa, mas de experimentar de ir o mais longe que a gente pode, é isso.
Bem, da nossa parte a gente deseja-te boa sorte.
Sim, muito obrigado.
Mas como é que foste para treinador? Foi uma escolha?
Não, foi um bocadinho a começar um tipo de uma brincadeira com um amigo, que ele era treinador, e ele disse-me, vens-te matar para ver se sou para brincar num nível que é um nível que é só para ter prazer, sobre um nível que as pessoas comecem a jogar. E eu comecei a gostar, e depois já aquela paixão de não é de ser jogador no gelo a jogar, mas vejas que tens também um impacto no jogo, de uma outra maneira, e comecei a gostar, e como jogador eu sempre quis ir mais alto, e de ano a ano fui sempre, e agora por enquanto estou no 3A e vai subir mais tarde.
Sim.
Glória, queres fazer mais alguma pergunta?
Não, e tu disseste que começaste jovem e hoje trabalhas com jovem, e como ainda és jovem, estás muito perto dos jovens, tens aquela mentalidade. E a equipa, como é que achas que eles te recebem? Têm respeito por ser jovem, compreendem-te melhor por ser... Qual o impacto entre os jogadores e tu? Estão motivados, claro, senão se não tinha
ganhado. sim, mas não, acho que eles têm muito respeito para mim, e acho que é mais fácil para eles, quando eles vivem uma situação, de vir falar comigo. De repente, de vir dizer o que é que eles pensam realmente, e não guardar as coisas para eles. E eu penso
eles
que é
fazem isso.
Isso
contigo?
É isso, exatamente.
Então, se eles fazem isso contigo, quer dizer que eles estão, sentem-se bem?
Sim, é isso, sentem-se bem, sentem-se confortável de falar, e é isso.
E tu, para com eles, achas que eles te ouvem? Motiva-te a continuar?
Ah, sim, coisa que quando o que a gente gosta de mais é que eles têm o... Mesmo se tu estás num nível que há uma competição alta e a gente
pois
quer ir resultados, mas
alta, é.
Mas então a diferença entre ter uma competição e não ter prazer de onde tu estás a fazer,
sim,
e ser como um bocadinho obrigado a fazer essas coisas, mas quando eles estão felizes de ver a Ana quase todos os dias, felizes de passar tanto tempo juntos e tu vejas o prazer neles, bem, e que estejam lá.
Para ti é um reconhecimento grande. Sim. Agora, a curiosidade, que também não compreende nada, são quantos na equipa? Tu treinas quantos na equipa?
A gente são 17 jogadores.
17 jogadores?
Sim.
Isso é uma equipa?
Sim, há 15 jogadores e 2 guarda-redes.
Ah, sim?
Sim.
E os pioneiros de Lanaudière.
Ah, mas isso era uma clube do ano passado. Agora estou no Nacional de Montreal. Agora estou no Nacional de Montreal.
Agora estás Nacional de Montreal.
Sim, é da equipa da Ilha de Montreal.
Esse é que te nomearam um entrenador-chefe?
Sim, esse é o treinador-chefe lá.
Desse, ok. Não de pioneiros de Lanaudière.
Isso era o ano passado, era também um treinador-chefe lá.
Chefe lá, sim, okay, lá. Porque eu vi que eles tinham-te nomeado um treinador-chefe.
Sim, isso era o ano passado e eu dei este ano para Montreal, que é... Pronto, eu sempre estive em Montreal antes. O ano passado era que eu tive uma oportunidade de ir para o 3A lá, que Montreal não tinha uma oportunidade para mim. Então, eu fui um ano para lá e depois este ano tiveria um lugar para mim em Montreal e calhou bem que a gente tiveria uma boa equipa.
Quer dizer que também tu querias, o teu gosto era mesmo vir para Montreal, não era isso?
Sim, que eu sempre joguei para Montreal quando era pequeno e sempre depois treinei equipas de Montreal e também nasci em Montreal, vivi aqui, cresci aqui, tenho sempre uma coisa mais...
Então já és treinador-chefe há quantos anos?
Em chefe já há 5 anos.
5
anos?
Mais
ou menos, sim. Teve a pandemia que teve um ano que a gente não jogaria muito, mas... quer dizer que faz mais ou menos 5 anos que esse treinador-chefe. Antes é aí que quando eu comecei, eu estava com um amigo que ele era que estava em chefe. E depois, quando eu quis ir em níveis mais altos, bem, é aí que peguei equipas em chefe.
Pois olha, para nós foi um privilégio tu estares aqui com a gente. A gente, há pouco tempo, tivemos aqui também um outro jovem, também treinador, também de raízes açorianas. Ele do futsal. De meninas, duas de jovens, e é um prazer que vocês tenham muito sucesso. E tinha aqui algumas perguntas, mas que tu respondeste da maneira que tu falaste, já respondeste. Tu queres deixar alguma mensagem a algum jovem que esteja a ouvir? O que tu quiseres, o micro é teu.
E também falar dos jogos do futuro?
Quais são as datas?
Sim, os jogos. Não,
bem, no futuro. Para o ano, é claro que a gente vai ter outros resultados que a gente vai querer realizar, que seja aí o torneio Piuí de Quebec, que é um dos torneios para aquela idade que é o mais grande no mundo. Talvez a gente vai ter a oportunidade de representar de repente os canadianos de Montreal naquele torneio de Piuí de Quebec. Para isso é preciso ser a melhor equipa da região de Montreal, coisas que este ano a gente fazerem. Então, o que vai ser o mais difícil é uma coisa de ser primeiro, mas é ainda mais difícil de ficar primeiro.
Manter
aquele nível.
É a responsabilidade maior, não é?
Sim, a responsabilidade maior, que as pessoas todas e mesmo a gente mesmo sabem que a gente são capazes de fazer, de ser primeiro. Bravo. E isso é que é mais difícil, é de ficar lá. Se a gente pode ficar a melhor equipa, a gente vai poder representar os canadianos de Montreal lá. Que seja toda a gente conhece os canadianos, é uma grande equipa e a melhor equipa de hockey aqui. Também era uma grande honra de poder representar os canadianos naquele torneio, mas para isso tem muito trabalho à frente da gente e nada é dado, é preciso ir buscar e trabalhar forte.
Falando dos canadianos, estás a gostar deles?
Sim, eu estou a gostar deles, eu gosto, sei que pronto, eles perderiam os dois primeiros jogos, mas foi sempre os jogos também, não começou como eles queriam, mas nunca, sempre isto matar e até o fim de ir buscar a vitória. Depois já é uma equipa muito jovem.
Exatamente.
Conseguirem já fazer, ter no campeonato de fim do ano já é um grande resultado que eles, pronto, que não muitas pessoas pensavam que eles iam poder fazer, mas vai-se ver agora. Os jogos vão ser em Montreal, a energia que as pessoas aqui têm para a equipa às vezes dá força e a gente, claro, quer ganhar, mas eu acho que a equipa está num bom caminho para ganhar em anos a seguir.
Tu gostas do tipo de entrenador que é o entrenador dos canadianos?
Gosto. Sim, é um bom treinador. Acho que ele tem uma boa mentalidade nas coisas, nos conceitos que ele tem para a equipa. Claro que cada pessoa, a gente tem, às vezes, tem decisões que a gente pegava em diferentes, mas no final da coisa, ele é que está naquele lugar. Exatamente. E ele é que apagou, ele é apagado para fazer aquelas decisões. E acho que ele está fazendo um bom trabalho até agora.
Eu também acho que sim. Também estão a jogar com uma equipa muito forte.
Sim.
É uma equipa que ficou primeira na sua divisão, sim, nesta secção.
Exatamente.
E o canadiano foi o último a entrar. Mesmo que eles percam, estão a fazer um excelente trabalho. E como tu acabaste de dizer, já há uma surpresa, uma equipa em reconstrução, em tão pouco tempo já estar a participar.
Atingir aqui o campeonato, ter uma chance de entrar no campeonato.
Exatamente. Yeah.
Sim.
Pois olha, está bom, eu penso que da nossa parte.
Sim. Foi um grande convidado que nós tivemos hoje.
Exatamente.
Muito obrigado a vocês terem convidado ainda.
E desejo muito sucesso.
Sim, yeah. Muito obrigado.
A gente é que agradece de tu fizeste uma caminhada grande para estares aqui connosco.
Não, está bom, não é muito longe.
É, yeah, sim, bem. Mas é a vontade que tiveste, para nós é um prazer. E uma boa sorte.
Sim, obrigado.
Tudo o que tu quiseres.
Para mim também foi um prazer.
E que venhas cá da próxima vez com mais sucessos, não é
sim,
isso?
Sim, sim. Muito obrigado.
Muito boa sorte para ti.
Bom fundo de emoção.
Okay. Obrigada.
Nós agora vamos ouvir mais uma música.
Yeah.
E que aqui temos a não esquecer, amanhã, o dia 25 de Abril, foi o dia que nos foi dada a liberdade. Depois de 41 anos de ditadura, neste dia vamos ter um pensamento para todos aqueles que tanto sofreram naquele regime e agradecer a todos aqueles responsáveis pela nossa liberdade. Também se chama a Revolução dos Cravos.
E vamos ouvir Aníbal Raposo, um açoriano que canta Trazias um Mês de Abril.
O cheiro abril e a cor do maio, quando florias no cano da espingarda, eras um grito raiado de alvorada, aclamada por um povo posto em guarda. Foste loucura nos dias de alegria, anunciar uma fresca primavera. Eras a esperança na estrada da utopia, e deixaste-nos sozinhos nessa espera. Foste verão exaltado e aquecido, mas fizeste-te dormento e arrefecido ao jeito de um outono prolongado. Canto-te como o refrão do novo fato, que nos dissesse que seria desta vez o tempo de se saber que abril se fez. Que nos dissesse que seria desta vez o tempo de se saber que abril se fez.
E foi Aníbal Raposo, Trazia o Mês de Abril, uma linda canção para o 25 de Abril, não é, Rick?
Exatamente, linda canção.
E agora vamos com Rádio Cultural, com a advogada Judite Teodoro. Pode ser, Rick?
Sim, já está a caminho.
Quase a caminho, vem aí.
Ah, quem passou?
Quem passou, não sei.
Seja bem-vindos ao encontro com a nossa rádio. Esta semana temos como convidado Cristóvão Medeiros. Exerce a atividade profissional de intermediário de crédito, ou seja, o Banco de Portugal possibilitou a que muitos obtivessem a carteira profissional de intermediários de crédito. Se pretender ter um financiamento bancário em Portugal, ao invés de recorrer diretamente ao seu banco, poderá este intermediário de crédito, de uma forma gratuita, contratualizar com o seu banco ou com outros bancos que operam no espaço português as melhores condições para contratar um empréstimo. Mesmo que seja não residente, é elegível a um financiamento bancário em Portugal. Cristóvão Medeiros também gere alojamentos locais, ou seja, investidores que adquirem casas, apartamentos em Portugal, reservam um determinado período para o seu período de gozo de férias e o restante tempo as suas propriedades são colocadas no Airbnb para acomodar turistas. Cristóvão, na primeira pessoa, irá falar da sua experiência profissional.
Sou um intermediário de crédito, nada mais do que é um elo de ligação entre o cliente e o banco. Desta forma, o que acontece é nós ajudamos a encontrar as melhores condições de crédito, seja crédito para habitação pessoal, automóvel. E depois o que fazemos é traduzimos a linguagem bancária e tratamos toda a burocracia para o cliente de forma rápida e de forma mais clara, ok? Porque nem todas as pessoas têm realmente literacia financeira e aqui nós ajudamos nesta parte, ou seja, de traduzir aquilo que muitas vezes para um cliente é complicado entender, nós fazemos aqui uma simplificação de todo o processo. Para além disso, o que acontece é que facilita aqui o processo de financiamento e nós temos outro poder de negociação junto dos bancos, que obviamente há uma diferença.
O intermediário de crédito poderá também negociar as condições do empréstimo, nomeadamente taxas de juros,
exatamente.
Comissões.
Exatamente. Exatamente, tudo isso nós fazemos uma negociação direta com o banco. Obviamente que um cliente sozinho tem um poder muito mais pequeno do que um intermediário de crédito, porque o intermediário de crédito tem um fluxo de negócio muito maior para aquele banco e portanto obviamente que temos um poder de negociação muito maior.
Isso implica da parte do cliente que está a pedir um empréstimo um custo a pagar ao intermediário de crédito?
Não, o intermediário de crédito é pago pelo banco, nunca pelo cliente, portanto é um serviço gratuito para o cliente e não tem nenhuma agravante no crédito. Qualquer cliente que seja do estrangeiro pode contrair um crédito em Portugal. A questão é que existem realmente regras específicas para cada um dos países de onde provém e como tal tem que ser analisado caso a caso, mas sim, todos eles podem ter um financiamento feito cá em Portugal. E muitas das vezes isso traz uma vantagem, como disse, a nível do câmbio. Porque ao alterar a moeda, o crédito pode ficar desvalorizado ou subvalorizado.
Quanto a nós, já sabe, volto já na próxima semana no horário habitual do nosso programa.
E foi a Judite Teodoro com a cultura. E agora sim que foi Rádio Cultural. E agora sim, vou perguntar aqui ao meu colega Henrique, estás pronto para responder?
Mas depende da pergunta. Então. Estou pronto, mas agora, então, se não estiver pronto, invente.
Vá lá então. Olha, vou-te perguntar, sim. A semana passada foi Páscoa, não foi?
Sim, foi.
Conta-me lá como é que foi a tua.
Como é que foi a minha Páscoa?
Sim, o teu fim de semana de Páscoa.
Olha, como cristão, não fui, não pratiquei muito, mas em pensamento sim, são sempre datas muito importantes para um católico e eu também, o que eu fiz, aquilo que eu gosto mais de fazer, foi estar junto com a família e então convidei a minha família, fomos comer ao restaurante e foi isso mais a nossa Páscoa. Claro que para o ano queria ver se praticava mais um bocadinho, ir ao menos à missa da Sexta-feira Santa, que eu gostava sempre de ir e este ano não fui. Mas, como eu digo, como um cristão, não pratiquei muito, mas sentimentalmente, sim, estava lá, estava presente. Yeah, exatamente.
Olha, queres saber a mim?
Bem,
sabes que era... todos os anos eu nunca falho o lava-pés, nem o Domingo de Ramos. Este ano não fiz essas duas coisas. A Páscoa, não costumo ir ao Domingo da Páscoa, não costumo à igreja, mas também estive em família. Estive em casa do meu filho com a minha nora, né? Agora com as crianças já é difícil mais ir a um restaurante, então como eles têm a casa grande eles tiveram gosto de juntar a família toda, foi lá que passei a minha Páscoa com o meu filho mais novo, porque o mais velho estava em Quebec e não pôde ir.
Então foi um pouco parecida com a minha.
É.
Exatamente. Em família,
exatamente.
Olha, o tempo está a avançar. E isto, como sabemos, temos o programa, a crónica, que é Se Fores aos Açores.
Que hoje, Se Fores aos Açores, vamos falar do Senhor Santo Cristo. Mas
tu vais falar.
Eu falo e tu escutas.
Yeah, porque
tá. Olha, então, é assim, para começar, o Senhor Santo Cristo dos Milagres em Montreal, este ano vai ser no dia 17 e 18 de maio. A imagem do Senhor Santo Cristo do Convento da Esperança em Ponta Delgada sai em procissão ao quinto domingo após a Páscoa. Estamos a falar no Santo Cristo lá em São Miguel, que é a maior festa dos Açores, que sai ao quinto domingo após a Páscoa. Este ano é do 23 ao 27 de maio e a procissão é no domingo a 25 de maio. Milhares de açorianos vêm das outras ilhas, do continente e de muitos outros países de grande expressão de imigração açoriana, como Estados Unidos, Canadá e Brasil. O Campo de São Francisco e o Convento da Esperança são o ponto de encontro, de convívio e de fé no essa Esse homem. A história da vinda da imagem para os Açores remonta a 1522, quando um grupo de raparigas, querendo dedicar-se à vida religiosa e não pretendendo sair da ilha, decidiu enviar duas representantes em segredo a Roma pedir ao Papa autorização para fundarem uma comunidade religiosa. Comovido pela coragem, Clemente VII deu-lhes autorização para fundarem a comunidade das Clarissas Descalças e ofereceu-lhes uma imagem muito antiga e bonita que existia nos museus do Vaticano. Conta a tradição que no outono de 1713, durante um grande terremoto na ilha de São Miguel, um grupo de freiras saía à rua em procissão com uma imagem de Jesus, que até então não tinha grande culto. A elas se juntou o povo com andores e ladainhas e também os notáveis da terra com os seus trajes de cerimônia. Passaram entre os escombros e cadáveres até que um tremor de terra mais forte fez cair a imagem de Cristo do andor para o chão, ficando esta direita sem se partir ou sequer sujar. Neste momento, a terra parou de tremer, o mar amansou e o céu descobriu-se, nascendo assim a devoção ao Senhor Santo Cristo dos Milagres. A imagem do Senhor Santo Cristo é uma escultura única, de grande beleza e luminosidade, que uns dizem ser provavelmente do século XII, da escola de Bizâncio, mas de que ninguém sabe ao certo a origem.
Uma linda história, gostei muito de ouvir, espero que nossos ouvintes também tenham gostado. Então, se forem aos Açores, no mês de maio, isto é um evento que deve-se participar ao menos uma vez na vida.
E este ano é 25 de maio.
Exato, e nas próximas emissões falaremos sobre o Espírito Santo, que é uma outra grande festa muito popular em todas as ilhas e nas comunidades açorianas. E também temos aqui algumas informações importantes. É já na próxima segunda-feira, dia 28 de abril, as eleições aqui no Canadá. E cada um de nós pode escolher o partido que quiser. É um direito adquirido que muitos sofreram, então, a menos sofreram para nos poder dar este direito. E podemos fazer, o mínimo que podemos fazer é ir votar e respeitar o resultado das eleições, seja ou não a seu favor. E isso chama-se a democracia.
É a democracia. Eu já votei para antecipação.
Eu também já votei.
Então o nosso dever está feito.
O nosso dever está feito.
Agora
espero
encorajar
cada um
os ouvintes. Veio
e votem por quem quiser, mas venham votar. E também queria aqui, antes de passar a palavra à Glória, também foi na segunda-feira da Páscoa, dia 21 de Abril, que foi anunciada a morte do Papa Francisco. Sabíamos que ele estava muito doente e tinha a ordem dos médicos de estar em pleno repouso, coisa que ele não respeitou. E no dia da Páscoa saiu no Papa Mobile para dizer um último adeus e de certeza resolveu partir no dia seguinte. Glória, podes explicar um pouco quem era o Papa Francisco?
Dos pobres. Conhecido por ser o Papa dos Pobres, nasceu a 17 de dezembro de 1936 em Buenos Aires, Argentina, e morreu a 21 de abril de 2025, com 88 anos. O seu nome ao nascer era Jorge Maria Bergoglio. Quando foi eleito Papa em 2013, escolheu o nome de Francisco para fazer uma homenagem a São Francis de Assis, uma pessoa muito humilde, como ele também era. Como foi eleito Papa, não quis ir viver para o Palácio Apostólico, como todos os outros, e escolheu ir viver para uma pequena casa ao lado, chamada Casa de Santa Marta. Foi um Papa progressista, lutou pelos direitos humanos, contra o aquecimento climático e a injustiça social. Era para acolher os refugiados, pedia para pararem a guerra em Gaza, era do lado da Ucrânia, visto ter sido a Ucrânia, ter sido a Rússia que invadiu a Ucrânia, meteu no Vaticano 20 mulheres em postos importantes, até ali seria impossível. E começou e continuava uma luta contra os abusos sexuais, sobretudo crianças, dentro da Igreja Católica, a nível mundial. Visitou o Canadá a pedido do primeiro-ministro Trudeau em 2022 e pediu perdão aos nativos do Canadá em nome da Igreja Católica, na Basílica Santa Ana de Quebec, por todo o mal que a Igreja Católica lhes tinha feito. E em 2024 fez a mesma coisa no Vaticano. Mas, como sempre, não se pode contentar a todos. E os partidos políticos de extrema-direita eram contra as suas políticas, até mesmo alguns partidos da direita, mas muito apreciado pelos seus fiéis. O funeral vai ser sábado, dia 26. Ele deixou escrito que queria um simples caixão e que metesse um caixão no chão, simplesmente com o seu, em latim, Francisco.
Com o seu nome.
Com o seu nome em latim, Francisco. Também não quis ser sepultado na Basílica de São Pedro, como os seus processores, mas sim na Basílica Romana de Santa Maria la Maior. No dia 6 de maio, começa o processo das eleições. Presentemente, a família cristã está de luto. A todos os nossos sinceros sentimentos, principalmente para a sua família, e paz à sua alma.
Exatamente, paz à sua alma. Mais uma linda explicação de quem era o Papa Francisco. E há pouco falámos na Páscoa, e quando passamos a Páscoa, já estamos a caminho das festas do Espírito Santo, que são realizadas 50 dias depois da Páscoa, ou seja, o dia de Pentecostes. Na religião católica tem datas muito importantes, seja o Natal, a Páscoa e o dia de Pentecostes. Mas eu creio que sem o Pentecostes, talvez hoje, a nossa religião católica, eu disse nossa porque eu sou católico, não existia.
E que achas agora uma música?
Exatamente.
Vamos ouvir quem?
Vamos ouvir um senhor que eu tive o prazer de falar ultimamente, o senhor Luís Portela. Não é oficial, mas provavelmente vai estar em Montreal este verão.
E ele vai cantar o quê? O Lenço Branco da Partida.
Ok, para vós.
Português, se tens um lenço, faz dele uma bandeira, que tenhas sempre no peito teu país, que deixaste infeliz quando passaste a fronteira. Levanta o braço, imigrante português, se tens um lenço, faz dele uma bandeira, que tenhas sempre no peito teu país, que deixaste infeliz quando passaste em fronteira. São saudades, são saudades de ti, amor. São saudades de ti, amor. Chegou a hora da partida, dar rumo à vida é nosso lema, e com saudades foi andando, e o seu rosto foi chorando ao lembrar uma pequena. O lenço branco se ergueu, olhos nos olhos brilha a saudade. Não te esqueças, imigrante, que o dinheiro não é bastante, não vivas na irrealidade. Levanta o braço, imigrante português, se tens um lenço, faz dele uma bandeira, que tenha sempre no peito teu país, que deixaste infeliz quando passaste a fronteira. Levanta o braço, imigrante português, se tens um lenço, faz dele uma bandeira, que tenha sempre no peito teu país, que deixaste infeliz quando passaste em fronteira. São saudades, são saudades de ti, amor. São saudades de ti, amor. Regresso a casa já cansado, a minha filha mal conheço, só me lembro da partida, a quando da despedida, a bandeira foi o lenço. Levanta o braço, imigrante português, se tens um lenço, faz dele uma bandeira, que tenhas sempre no peito teu país, que deixaste infeliz quando passaste a fronteira. Levanta o braço, imigrante português, se tens um lenço, faz dele uma bandeira, que tenhas sempre no peito teu país, que deixaste infeliz quando passaste a fronteira. São saudades, são saudades de ti, amor. São saudades de...
Eu espero que tenham gostado desta canção.
Bem bonito,
espero que ele venha aqui a Montreal por uma primeira vez, que ele já veio ao Canadá, mas nunca a Montreal.
Quem foi que apareceu aqui? Tínhamos aqui um fotógrafo para nós.
A gente tivemos uma surpresa. Ele veio para tirar uma fotografia a nós e ao nosso convidado, mas infelizmente.
Ao nosso convidado, que a gente está aqui todas as quintas-feiras.
O nosso convidado, infelizmente, foi-se embora antes da hora que ele pensava que ele ia estar. Na segunda meia hora do tempo.
Mas como é que se chama esse fotógrafo?
É o nosso Michael Estrela.
Claro!
Fotógrafo profissional na comunidade portuguesa de Montreal.
Mas ele já disse que vai estar aonde sábado?
De onde nós vamos estar também. Onde é que vai estar sábado? Diz lá.
Ele está atrás de ti, não ouve? Eu?
Não, digo tu, não.
Eu vou estar nos Chucharrinhos da Ribeira Quente. E tu?
Bem, vou estar ao teu lado.
Claro.
Não sei se vou estar ao teu lado, mas vou estar na mesma festa.
Sim,
e em princípio estamos na mesma mesa.
Uhum.
Antes de deixar os nossos ouvintes, temos que agradecer sempre aos nossos patrocinadores, as Casas Castanheira, no restaurante Janos e no...
O restaurante, o Cocorri, que está aberto todos os dias até às 7, Páscoa, não Páscoa, feriado ou não feriado.
E também temos a Casa Chouriçor.
O Chouriçor, não esquecer que aos domingos está sempre fechado, mas que segunda-feira... Essa segunda-feira basta.
Não,
segunda-feira passada.
Não. Anda com o relógio para trás.
Sim.
Para a frente.
Então foi só segunda-feira passada que teve chave, mas agora vão estar. São sempre abertos até às 5h30 da tarde, não é?
E não esquecer que se fores aos Açores, a Crónica, se fores aos Açores, tem o patrocínio da Companhia Orly. Do seu simpático presidente, tenho que dizer que simpático, para gloriar a irmã dele, e eu vou vê-lo sábado.
Eu
então.
Sou mais velha, ele é
exato. Ele tem que respeitar os mais velhos,
tudo.
O senhor Artur Sousa. E quem a gente deve agradecer, mas mesmo muito, são os nossos ouvintes, seja no rádio ou seja no Facebook. Nós estamos a ter umas escutas, sobretudo no Facebook, que no Facebook a gente pode contar as pessoas que passam na nossa emissão. No rádio nós não sabemos, mas no Facebook estão a ser números incríveis. Nós estamos surpreendidos com estes números. Muito obrigado a vocês. Se estão lá, espero que estejam a gostar. Não nos abandonem. Se têm algumas continuem. Se têm algumas sugestões para que a gente se possa melhorar, contactem-nos, mandem uma mensagem. Nós estamos aqui por isso. Olha, muito obrigado a todos e cá estaremos de volta para a semana que vem.
E um bom fim de semana para todos. E cá estaremos quinta-feira que vem, não é assim? E a quinta-feira quem é que temos?
É a Lucy da Ponte, mordoma do Espírito Santo de Santa Cruz.
Sim, senhor. Lucy Ponte, quinta-feira que vem vamos falar do Espírito Santo.
Espírito Santo. E vamos falar mesmo um bocadinho de história do Espírito Santo. Falar do Espírito Santo. O Espírito Santo toca no coração de qualquer um açoriano. E vamos terminar desejando uma boa semana para vocês todos. Sim. E ouvindo uma música que é...
Rosa Branca. E mais uma vez de Aníbal Raposo.
Em janeiro eu cravo vermelho e teu companheiro, um perfume de anjo, rosa de cetim. Se te vejo ao longe, já não estou em mim. Só uma alegria, nós da lua, com todo o fulgor.
São os olhos teus que acendem os meus no fogo do amor. Só uma alegria a noite alumia com todo o fulgor. São os olhos teus que acendem os meus no fogo do amor. Tu és água limpa da pura nascente, e sempre que queres também fogo ardente. Tu és flor silvestre que nasceu do nada, alma livre e pura, és a minha amada. Só uma alegria a noite alumia com todo o fulgor. São os olhos teus que acendem os meus no fogo do amor. Só uma alegria a noite alumia com todo o fulgor. São os olhos teus que acendem os meus no fogo do amor. Noite alumia com todo o fulgor. São os olhos teus que acendem os meus no fogo do amor. Só uma alegria, noite alumia com todo o fulgor. São os olhos teus que acendem os meus no fogo do amor. Uma mais linda estrela que há no firmamento.
Ambiance, variété, diversité. Au cœur du centre-ville, une fréquence, une radio 102.3 FM, Radio Centre-ville.
Kalos, c'est un entrepreneur général qui rénovait salle de bain, cuisine, plancher et lui posait céramique, liguin, charpentier pour plomberie, peinture. Sous besoin agrandir l'espace là, sous voulez déménager et nettoyer l'espace là en profondeur, la bon service. Si nous besoin planifier un enterrement pour un proche qui Haïti, relez Kalos dans 514-577-1746. Sur WhatsApp, c'est même numéro 514-577-1746. Kalos là pour bon service.
Bingo, bingo, Radio Centre-Ville. À partir de janvier 2025, Radio Centre-Ville fait des heureux à travers son bingo. Chaque samedi, de 18h à 20h, participez et gagnez plus de 3 500 $ de prix par semaine. Jouez entre amis. Jouez en famille et continuez à supporter la voix des sans-voix. Votre radio communautaire et multilingue. Radio Centre-Ville.
102.3 FM.
Pour vendre, pour acheter caille, Kembe non ça, Anderson Clarel, courtier immobilier, de toutes sortes. Téléphone 514-918-5526. 514-918-5526. Appelez-le, satisfaction garantie. Zami, oh oh, on fait autre langue?
Notas de live cá, segunda e quarta-feira, das 18 às 20, na Rádio Centreville 102,3 FM. Notas de live cá, notícias, convidados, crónicas, entrevistas, boa música e boa companhia. Pode também ouvir-nos no www.radio-centreville.com ou ainda nas nossas páginas Facebook, em direto ou em diferido. Para se informar, Notas de Live cá deve escutar. Rádio Centreville 102,3 FM, a única rádio comunitária multicultural e multilíngua do Grande Montréal.
Couleur, ambiance, variété, diversité. Au cœur du centre-ville, une fréquence, une radio 102.3 FM, Radio Centre-Ville.